chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta, no ano da misericórdia.
Estamos de volta com o nosso semanal Porta Aberta desta quarta-feira, 8 de novembro. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Mariângela Jaguraba. Sejam todos bem-vindos. O nosso convidado no programa de hoje é o fundador da comunidade Jesus Menino de Petrópolis, no Rio de Janeiro, Antônio Carlos Tavares de Melo, conhecido como Tônio, que visitou recentemente a nossa emissora junto com outros dois membros da comunidade. Vamos ouvir. Nós estamos aqui com os membros da comunidade Jesus Menino.
De Petrópolis.
Antônio, né, de Petrópolis.
Sim.
Tônio, né?
Tônio.
Conhecido mais, Antônio, mas é conhecido como Tônio.
Como Tônio.
É um fundador, né?
Sim, sim.
E vocês estão aqui em Roma. Fala
sim.
Um pouquinho o motivo da vinda de vocês.
Da missão aqui, né? Então, Maria, nós já estamos na Itália já há 10 dias. Nós viemos para uma missão de encontro com a Jesus Menino Itália, que fica na cidade de Cavour. Cavour é uma província de Cuneo, no norte da Itália. Nós já estamos lá. Passamos lá. Lá estão os padrinhos à distância dos meninos, aqueles que pagam o plano de saúde. E lá está a família que fez a doação do primeiro sítio que nós temos, que é uma grande fazenda, que foi doada por um jovem de nome Andréas, que faleceu aos 15 anos, esse jovem, com um câncer profundo no centro do cérebro. E esse menino, ele, através de um voluntário italiano que estava na nossa casa, essa família nos conheceu. E essa família, então, nos convidou que viéssemos aqui para visitar o Andréas, porque de todas as vezes que o Felipe e o Alex faziam orações para o Andréas se sentia melhor. Então, era desejo do menino que nós o conhecêssemos pessoalmente. E depois, esse italiano que estava na comunidade, ele sempre falava, olha, nós poderíamos levar algumas coisas para os italianos verem, seja compra de remédio, comida, fazemos uma campanha no norte da Itália, já que o padre de Cavour, que era Dom Mário na época, estava muito aberto, e também tentar comprar uma nova casa, que era uma casa, nós tínhamos uma casa, mas era uma casa na colina, cheia de escada, para os especiais não era boa. Em Petrópolis, tudo é muito difícil conseguir uma casa em Petrópolis que seja plana. E nós começamos a procurar
de montanha.
Esse italiano veio embora na frente, já estava 6 meses lá com a gente, se envolveu muito com carisma, veio preparar a missão. Os italianos mandaram a passagem da família do Andréas para que nós viéssemos visitar o Andréas. E, bom, como a ideia era também pedir uma ajuda a eles, nós começamos a verificar um sítio.
Mas isso em que período?
Ano 2000. Ano 2000. Uhum. E aí nós encontramos esse sítio, e no dia que eu encontrei o sítio, o Andréas faleceu aqui. Então aí tem uma mística nessa história, né? Mesmo assim, eu entrei no sítio, gostei do sítio, era um sítio muito caro, pude fotografar o sítio, os donos do sítio deixaram nós fotografarmos e vim para a Itália depois, e trazendo essas imagens em foto, mas o André já havia falecido. E os pais me receberam muito bem, muito triste com a morte do filho, sem dúvida, mas ficaram assim muito tocados. E quando viram o sítio, sentiram um desejo muito grande de ficar perto da comunidade. Eu fui para a Alemanha para uma missão, depois eu voltei, e esse pai, então, ele me chama depois de volta na Itália, na mesma viagem, e diz que no próximo ano ele estaria no Brasil para celebrar um ano de morte do filho. E eu fui para o Brasil, voltei para o Brasil, um dos nossos meninos faleceu no Brasil naquela semana que eu cheguei, e eu liguei para avisar que tínhamos chegado, mas que um dos filhos havia falecido. E esse pai, então, ele diz, então, meu filho está vivo no céu. Meu filho, de fato, não morreu, ele está vivo. Andréia no céu não tem câncer, Andréia é perfeito, como eu havia dito para ele isso. Porque eu hoje depositei o dinheiro para que você comprasse o sítio. Era uma herança de Andréias. Antes de falecer, Andréias havia dito por sinais, porque perdeu a voz, perdeu a visão, um câncer muito, muito forte. Ele disse para mim, palavras que eu pude entender, o pai disse, o que eu tenho, o que nós temos não dá para me salvar. Então pega o que, tudo que é meu e dê aos meus irmãos no Brasil. E ele falou, e eu creio que aquela casa ele conhece e já viu que é para dar para vocês. E tá aí o dinheiro na conta. O meu filho, Andréia, se encontrou com o Natalício, que era o brasileiro nosso que havia falecido. E eles fizeram no céu uma festa hoje, comprar lá o sítio. E era um valor muito alto, 500 mil reais, isso no ano 2000, era uma herança. Bom, depois esse pai fundou a Jesus Menino Itália, com vários pais de pessoas com deficiência já falecido. É um grupo do Luto à Luta. É um grupo que continua vivendo. Eles pagam o plano de saúde dos meninos, eles pagavam 20 planos de saúde, hoje são 42 meninos que nós temos adotados. E eu venho todos os anos reforçar o grupo, venho de 3 em 3 anos. Eles estiveram agora nos 25 anos da comunidade, eles foram ao Brasil, a família, outros italianos foram também. Então, assim, é Comunidade Jesus Bambino Itália, é um grupo sem fins lucrativos que ajuda. Eles criaram em Cunho, Bagnolo, Cavour, vários grupos de apoio, Savigliano, Osasco, são pequenas cidadezinhas do norte da Itália, grupinhos de pessoas que rezam o terço pela comunidade e fazem almoço, fazem janta, fazem jogos, pegam uma verba pequena, são operários, pessoas simples, não são pessoas milionárias, e dão esse dinheiro para poder pagar o plano de saúde. Então, vir ao norte da Itália é agradecê-los pessoalmente todos os anos e reforçar o nosso caminho com eles. Então a viagem foi em cima disso. Então de lá nós fomos depois para Pádua, encontramos o Monsenhor Jorge Fachini, depois Padre Rino, que são os padres que batizaram os meninos quando eram crianças ainda no Brasil. E esses padres foram reitores do nosso seminário, o outro foi vigário na paróquia de Corrido, Padre Rino, e eles nos acolhem em Pádua. Pádua nós tivemos na obra, na OPS de Santo Antônio, obra social de Santo Antônio de Pádua, que é imensa, mais de 500 crianças adotadas, e é uma cidade com mais de 600 funcionários, 50 freiras, é uma cidade. Depois tivemos com a obra Dom Daniel, que cuida de meninos com doença do coração, jovens com doença na alma, uma outra comunidade, que acolhe jovens que perderam o sentido da vida. Né? É uma família, uma grande família, consagrados, que acolhe esses jovens. Tivemos com eles. E depois tivemos o movimento Pró-Vida de Piove de Saco, que é uma outra região de Pádua. Agora aqui em Roma, aqui na Rádio Vaticano, sempre uma alegria com a Mariângela, está com o Silvonei para fazer esse encontro nosso aqui. Porque somos, Mariângela, uma comunidade pró-vida, uma comunidade que defende a vida. Todas as voltas em Roma é para ter um encontro com o Papa. Francisco já nos recebeu, essa já é a sexta vez que Francisco nos recebe.
Então você vai se encontrar com o Papa essa semana?
Quarta-feira. Quarta-feira nós temos uma audiência com o Papa, uma audiência aberta, que é aquela que tem na praça, onde nós vamos saudá-lo, os meninos vão cantar para ele. Depois nós iremos... existe um pedido à Cúria Romana para uma audiência particular, porque está vindo do Brasil o Dr. José Paulo Veloso, que é um procurador do estado de Sergipe, que estamos com um documento para entregar ao Papa, onde falaremos sobre a vetação junto ao Supremo Tribunal Federal da lei do aborto, porque está muito próximo do Brasil promulgar a lei do aborto. Né, e é uma luta, nós, Jesus Menino. Então veja que nós temos 42 filhos. Dos 42, 20 deles são vitimados do aborto. São crianças sequeladas porque foram vitimadas do aborto. Então, a Jesus Menino é uma obra que anda por Viena, Munique, Portugal, Polônia. Os meninos cantaram para o Papa na Jornada Mundial da Juventude, como um sinal da vida na América. Então, assim, tem sido para nós uma luta muito grande. Lutar contra o governo brasileiro não é fácil. O Brasil passa por uma grande crise moral, cívica, né, social, e também uma crise mesmo de identidade da vida. A cultura da morte tenta cada vez mais ganhar espaço no nosso país. Então, a Jesus Menino está no mundo como essa frente aqui. Não só adota, né? Eu tenho 42 filhos, eu sou pai de 42 adotados. Somos leigos e leigas consagrados no mundo para fazer a obra de Deus acontecer pelo valor da vida. Então, assim, estar aqui é fazer isso, é não deixar que essa cultura predomine no nosso continente. Nós sabemos que nós somos uma pequena parcela nesse grupão da vida. Mas se nós não gritarmos, a gente não vai conseguir. Então, assim, vir a estar com o Papa e pedir ao Papa agora que se pronuncie, que seja um pronunciamento do Santo Padre ao governo brasileiro. Um pronunciamento do Santo Padre ao Supremo Tribunal Federal do Brasil, né? Que não deixe essa lei acontecer. Então, primeiro momento, nós vamos ter esse encontro particular, esse encontro na praça. E escrevemos a Cúria Romana pedindo um encontro particular. Até hoje ainda não recebemos a resposta, mas estamos firmes. Gostaríamos de dialogar com o Papa. Sabemos que o Papa não tem só os brasileiros para ele poder cuidar, tem o mundo inteiro. Mas queríamos pedir uma atenção particular nesse momento, porque senão muitos Filipes e Alex que estão aqui comigo não vão nascer daqui a uns tempos, porque essa lei ela vai entrar. Já existe, né? Já existe. Eu acho que por baixo do pano, Marianja, já existe no Brasil inúmeros casos de aborto, grupos que apoiam, grupos. A cultura da morte, ela vem de muitos lugares, como vem dos Estados Unidos, com grandes frentes dentro do Brasil sendo apoiadas por grandes fundações internacionais. E a gente, como igreja, estamos aqui, né, a falar com o Papa. Olha, nós somos tão pequenos, mas nós queremos pedir a sua mão, a sua voz. Então, não sabemos se vai acontecer o encontro pessoal. O encontro da Praça vai acontecer para que a gente possa falar isso, né? Uhum. Ser essa voz.
E o Papa sempre...
O Papa sempre muito solícito, o Papa é muito voltado. A comunidade, ele já se percebe que o Papa conhece os meninos quando se encontra, percebe-se que o Papa já tem uma afinidade com o carisma da comunidade, já conhece, já demos livro, demos documento, a saudação. O próprio, eu acho que tudo isso está no conhecimento do afeto. Ele é um Papa latino, ele tem a mesma, essa natureza do acolhimento, né? Então nós estamos, assim, com muita força, né, Felipe?
É.
A falar com ele aquilo que ele possa nos ajudar.
E como é que a comunidade se estendeu depois para a Áustria, para Portugal,
sim,
Espanha, por aquilo que eu vi no site de vocês? Vocês cresceram Argentina, né?
Argentina. Bastante. Então, Mariângela, cresce no sentido de que nós temos um programa TV Canção Nova. TV Canção Nova ela atinge um mundo, né? E é um programa de 15 minutos, que é Parábolas de Corações Especiais. E é um programa que já temos mais de 7 anos. Nós gravamos no próprio sítio. Temos uma equipe que grava e manda. São sempre entrevistas. E como passa no mundo inteiro, muitas pessoas veem pela internet e tal, e vão entrando em contato. Então, o contato nosso com Portugal, por exemplo, que temos 4 anos, foi de uma jovem. Uma jovem que viu o programa, ela tem uma depressão assim, bastante alterada, e já é um caso crônico. Mas ela vive em casa, uma jovem de 38 anos, vive com a família, e ela tem muito medo de os pais morrerem e ela não ter para onde ir, porque os irmãos não estão abertos, ou não têm capacidade, vamos dizer assim, de ficar com ela. E ela, quando nos viu, ela disse para a mãe, lá é a minha família, é lá que eu quero morar. Aí os pais mandaram uma carta, foi por carta, não foi nem por e-mail, nem por WhatsApp, foi uma carta que há 4 anos chegou no Brasil. Eu li essa carta, me comuniquei com o padre de Vila Real, e o padre de Vila Real me disse, sim, a senhora Maria Luísa, eles são uma família, são professores da Universidade de Coimbra, e elas já são aposentadas, tem uma filha e tal, posso lhe apresentar. E aí ela me ligou e nós pudemos conversar. E eu vinha na Áustria e ela disse, já que vem à Áustria, nós pagamos as passagens e vocês vêm até Portugal. E nós fomos para visitar a Judite, que é essa jovem, e fomos falar na igreja. Falada, que nós estávamos ali, e era na Sé, na Sé, igreja central da cidade. Tinha muitos pais especiais na missa. E os pais depois vieram conversar, mas por que não podemos nos reunir? Ficamos perto de vocês, nós também temos vontade de criar algo parecido aqui, mas não temos força para isso. E aí começamos a vir, periodicamente, duas vezes por ano a Portugal, e formou a Jesus Menino Portugal, que a princípio é uma comunidade de Jesus Menino, pastorinhos de Portugal, né? Porque tudo é Nossa Senhora de Fátima para eles. E aí nós nos reunimos, eles se reúnem uma vez por semana com os filhos, os pais, e vão criando forças. É desejo que um dia criasse um pequeno lar, onde moraria uma família, e cada vez que um pai venha a falecer, esse seu filho é adotado para aquela família. Um vai adotando o filho do outro, né? Então, assim, por enquanto é um organismo de oração, ele se encontra para trabalhos de convivência, se reúne uma vez por mês para poder estudar a palavra do fundador, que eu mando. Estamos rezando, e agora, em abril, eu volto a Portugal de novo, reuniões com o bispo, com o padre, o bispo tem ciência, acompanha de perto o grupo. É isso, Portugal. Viena é porque um austríaco, casado com uma brasileira, nos conheceu numa passeata pela vida, que nós íamos fazer em Salzburgo, que é uma cidade da Áustria. Nos levou a Munique. De Munique, ele nos apresentou um padre em Viena, um padre que depois foi ao Brasil com a equipe da Paralimpíada, que é um monge. E esse monge nos mostrou a cidade, da cidade mostrou uma outra cidade. E então foi assim, Portugal, né? Agora,
Alemanha
são Munique, a cidade de Munique é mais forte. Uhum. Né? Onde mora essa família do Gregor e da Teresa. Ela é brasileira e ele é austríaco, mas vive em Munique. Uhum. Depois, a comunidade espanhola, a comunidade brasileira em Munique, a comunidade de língua portuguesa, que engloba os angolanos, os portugueses, os brasileiros, de Cabo Verde, forma uma comunidade. Nós fomos lá pregar um retiro para eles em 2014. Ficamos com eles um final de semana inteiro, aí criou-se um laço ali, criou um outro grupo. Agora foi para Córdoba, uhum, onde tem um grande movimento pró-vida. Então, assim, vai. Na Polônia foi porque os meninos foram na JMJ cantar para o Papa, foi o testemunho brasileiro da América, né? E lá criou um outro grupo na Polônia. Então, assim, eu vejo, Marianja, que é isso. Como nós estamos aqui contigo aqui na rádio. Chega e a coisa... O amor, ele tem...
O amor, ele espalha, né?
Ele não tem organismo de estatuto, não é regra civil. O amor é a vida é o evangelho, né? E agora estamos aqui com você para falar sobre essa defesa da vida, né, Felipe?
Vamos ouvir agora o Felipe, que entrou ainda bebê para a comunidade Jesus Menino. Felipe é cantor e, através da música, ele procura conscientizar as pessoas sobre o valor da vida. Eis o que disse na entrevista à Rádio Vaticano.
Primeiro, eu agradecer à Rádio Vaticano por esse espaço e rezar, né, por todos os jovens que tá discernindo uma vocação. Nós não queremos vocação de quantidade, mas sim de qualidade. Qualidade de serviço, para servir. Porque para botar a mão tem que ser forte. Para botar a mão no arado tem que ser forte, né? Não pode ser vocação para brincar, né? Na hora do servir tem que servir.
E agora o Felipe canta para a gente uma música que ele compôs junto com o Alex, outro membro da comunidade Jesus Menino.
Deixa eu nascer no teu ventre, deixa eu mergulhar nestas águas cristalinas, não me proíbe de chegar. Quem dá livre-arbítrio é o que gera. A vida se dispõe para quem quer amar. A vida se dispõe para quem quer amar. Nascer é meu direito de viver. Ninguém pode roubar a vida que é única, ninguém pode impedir o meu direito de nascer. A vida se dispõe para quem quer amar. A vida se dispõe para quem quer amar. Essa música fala isso, direito de nascer.
Cantor e compositor, né?
Cantor. O Alex é compositor.
Ah, você?
Ele que me ajudou a fazer.
Ah, vocês dois, então.
É. A palavra agora passa ao Alex, que é compositor. Ele fala sobre a sua missão na comunidade.
E a minha missão também, né, pela música, ajudar Jesus Menino, né, ajudar essa comunidade, né, que nós vivemos em Nazaré. E Deus me deu a graça de poder compor, né, letra e música também, né, porque cada um tem o seu dom lá dentro, né, e assim somos todos iguais também, né, porque somos chamados de Deus, né, estar aqui hoje na Rádio Vaticano é anunciar, né, anunciar que somos todos iguais, estamos todos na frente da igreja, né, para que para os que vêm lá atrás, né? Esses que vêm lá atrás, o que nós falamos, é aqueles que estão nos útero de suas mães, né? Que também precisam nascer, que precisam viver e sentir esse amor, né? De toda a igreja que somos nós, né? Se cada um de nós deixarmos esses fetos, esses bebês nascer, né? Esses embriões, né? Vir ao mundo, né? Nós que estamos à frente da igreja, né? E o que está mais à frente vai abrir as portas do céu para nós, né? Que é o Senhor, né? Então, e lá no céu, vamos estar todos no mesmo nível, todo mundo junto, né? E acho tão bonito, né? Quando o Tony chama o padre João, né? Ele chama de João direto, né? Não chama nem de padre, porque somos todos iguais, né? Somos todos irmãos em Cristo. Então, a minha música, ela quer chegar no mundo, né? Não para se envaidar, mas para levar o amor de Deus, né? Então, eu faço música, né, Mariana? Né? Nesse intuito, né, de fazer também no escuro, né? Porque como eu não escrevo, né? Então, eu já faço letra e música tudo junto, numa mesma noite. E às vezes eu gosto de ouvir, né, só o som da geladeira ou de um freezer.
À noite você escreve,
então? Só faz à noite.
Eu não escrevo, mas eu faço tudo.
Faço
tudo na mente, na cabeça. Olha. Já no escuro, né? E vou imaginando, né?
Uhum. Então, através da música, conscientizar as pessoas.
Conscientizar.
Em relação à vida, né?
Conscientizar.
É esse o objetivo.
Eu acho que o mais poderoso é conscientizar a vida. Conscientizar, porque, lembrando, Maria Ângela, que os dois sofreram sequelas do aborto. Uhum. Então, eu creio que Deus aproveita muito do Felipe e do Alex, hoje, usa deles como instrumento de partida para uma nova cultura da vida. Porque poderiam ser meninos que poderiam estar a vida inteira reclamando.
Uhum.
Por exemplo, o Alex não conheceu o pai nem a mãe, nem o Felipe, não conheceram ninguém. Além do abandono, teve ainda a negativa da vida.
Então, desde pequenos que eles...
Sim, desde bebê. Então, assim, entre eles, hoje nós temos uma casa chamada Casa Geana Beretta Mola.
Isso.
Santa Geana, até nessa viagem conseguimos encontrar a filha de Santa Geana, já pela segunda vez. Geana Emanuela Beretta Mola mora em Magenta, cidade de Milão. E nós nos encontramos com ela, e ela é uma grande incentivadora, A mãe dela é santa, né?
Sim, sim. A mãe dela morreu no parto.
Morreu no parto dela. Então, a gente falava com Giana sobre isso. Nós temos uma casa que nós fizemos há 10 anos atrás só para adotar bebês com deficiência. Bebês. Nós temos um movimento Pro Vida, fazemos parte. E nós atendemos as meninas no Brasil, fora do Brasil, que querem... ou que tentam, ou que estão vivendo uma gravidez indesejada. Chamamos assim. Uhum. Então, é um 0800, onde elas podem se comunicar, onde deixamos escrito. Temos um folder distribuídos em aeroporto, frente de hospitais, rodoviárias, estações do metrô. Mulher, se você está com uma gravidez indesejada, com depressão, angústia, nos procure. Nós temos como te ajudar. A mensagem é uma mensagem sublimar. Só que para aquelas que estão buscando o aborto, acham que isso é um convite para quem quer fazer. E elas telefonam, passam um e-mail ou um WhatsApp e nós vamos costurando a conversa até chegar nela. E no ano passado foram 123 casos que não aconteceu o aborto. Claro, é uma equipe, São Paulo, Rio, Espírito Santo, é uma grande frente de trabalho. Uhum. É um trabalho místico, ao mesmo tempo sigiloso, porque os filhos das trevas acham que trabalham mais do que nós, mas nós, filhos da luz, temos mais inteligência do que eles possam imaginar. Então, isso aí tem sido feito um trabalho maravilhoso. E um dos lemas que eu fiz foi esse: mulher, se a gravidez te causa dor, e o Pedro que está aí dentro, porque ele é especial, não dá para mim, que eu crio, mas não mata, né? E aí essa casa é para isso. É um convite até bastante, assim, provocante, né? Podemos dizer assim, porque você provoca nela. Uhum. E ela, algumas dizem, não, mas eu não vou dar meu filho para ninguém. Quando ela diz, meu filho, ela já assumiu que o filho é dela.
Quando eu tô... Então, tem essa transformação?
Tem, momento, tem.
Você já viu isso?
Já vi muitas.
Quer dizer, do querer abortar e depois...
Não querer dar.
Com vocês, sim. Já não querem mais.
Recentemente eu encontrei uma que tinha, foi até a nossa casa, nós mostramos os nossos bebês para ela, uma estudante, e ela disse, não, mas eu vim aqui pensando que vocês eram um grupo diferente, eu não sei se vocês eram um grupo católico que defendem a vida. Estava até um pouco chateada. Né? Mas tá bom, vocês querem me ajudar, tal, mas eu quero mesmo, eu vou fazer o procedimento mesmo, sou universitária, preciso estudar, tenho que viajar, não vou ficar carregando uma criança no meu ventre esse período. E eu botei a mão no ventre dela e falei com ela, posso chamar esse bebê de Bernardo? Ela disse, não vai chamar Bernardo. Falei, mas para mim ele chama-se Bernardo e eu vou ser o padrinho dele. Ela disse, não, ele já tem padrinho também. E não é Bernardo o nome dele. Eu falei, deixa eu chamar Bernardo, por favor. Eu só estava provocando ela. Eu estava botando nela o filho que ela botou para fora. Uhum. Que o seu coração existia no ventre, uma criança, mas no coração não existia. A nossa intenção é botar dentro do coração da mãe essa criança. Porque carregar e dizer, mas não é parte minha, não é parte dela. É parte dela, mas não é dela. É um outro corpo que está ali dentro. Ela não pode dizer minhas regras, meus direitos. Não é direito. Direito é a vida.
Esta foi a edição desta quarta-feira, 8 de novembro. Porta Aberta é o legado que o Ano Santo da Misericórdia deixou ao programa brasileiro da Rádio Vaticano. Voltaremos na próxima semana, dando destaque a eventos e iniciativas que promovem o desenvolvimento integral da pessoa humana.